fique bem informado com as primeiras informações do dia. No Noticidade, primeira edição. Notícia, informação, entrevistas. Noticidade, primeira edição. Com Rodrigo Nascimento.
Rodrigo, você pede, a gente toca.
Quero que prometa, que se comprometa a ir procurar outro amor em outro planeta, pra que eu não te veja sentada na mesa, ainda tô enquanto outra boca te beija. Ai, ai, ai. Vou engolir meu coração pra me amar por dentro, que nós dois sabemos que tanto sofrimento é perda de tempo.
Eu acho que quem tá triste hoje é a Argentina. Eu acho que é a Argentina. Tá bom dia, segundo.
Bom dia, Rodrigão. Foi na quadrada.
Hoje, Noticidade, pessoal, senhoras e senhores, vai trazer o resultado da Copa. 1-0 para a Espanha. A Espanha é bicampeã, senhoras e senhores, na Copa do Mundo. E a Argentina, Gabriel? Argentina.
Meus hermanos.
Eu estou muito contento. Ah, não pode, não pode.
Volvendo a casa.
Tá valendo uma caneca do Rodrigão. Dá seu alô pra Argentina. Dá seu alô. Não tem aquela música, acho que é da Madonna. Don't cry, não sei o que, Argentina. Don't cry, Argentina. Manda aí. Manda teu WhatsApp 98407-9827. 98407-9827. Você tá comigo? Você tá comigo? Você tá comigo, Mato Grosso?
Veja agora no Facebook Cidade 97.
Rodrigo!
Rodrigão,
líder de audiência no rádio e na TV.
Rodrigo, vai mandando. E aí, qual que é a tua mensagem para a Argentina? 98407-9827. 98407-9827. Tamo ao vivo, hein? E estamos ao vivo para todo o Mato Grosso do Sul.
Noticidade informa a hora certa.
7:09, hora de ficar bem informado, hora do nosso plantão policial.
Giro policial.
E hoje eu vou direto pra Niuaque, porque olha, pessoal, fim de semana de medo e tristeza, viu? Marcou a região ali de Niuaque. Um duplo homicídio, sendo um dos casos, né, tratados aí como o 15º feminicídio em Mato Grosso do Sul, chocou moradores da colônia Conceição, na zona rural da cidade. Eu vou conversar direto com ele, Arnaldo Ferraz, do Niuaque News, que traz todos os detalhes. Que tristeza nesse fim de semana, hein, Arnaldo? Bom dia pra você.
Bom dia, Rodrigão, e os ouvintes do Noticidade, primeira edição. Um duplo homicídio registrado na noite da última sexta-feira chocou moradores da colônia Conceição, em Niuaque. O caso também marcou o 15º feminicídio registrado em Mato Grosso do Sul neste ano. As vítimas identificadas como Rosenildo de Oliveira Candelário, de 48 anos, e Reginaldo Bispo, de 58 anos. Segundo as informações apuradas pelo Niuaque News, os envolvidos estariam consumindo bebidas alcoólicas desde o período da tarde. Após um desentendimento, a situação terminou de forma trágica. As informações iniciais apontam que o principal suspeito é o esposo de Rosenilda. Após a discussão, ele teria cometido um duplo homicídio, matando a esposa Rosenilda de Oliveira Candelário e também Reginaldo Bispo. Após o crime, fugiu do local e permanece foragido. Rosenilda foi encontrada sem vida, sentada na varanda de uma residência em frente a um bar, com um disparo de arma de fogo na cabeça. Já Reginaldo Bispo foi encontrado caído na grama, ao lado do bar, com aproximadamente 20 perfurações provocadas por golpes de faca. As informações iniciais indicam que ele teria tentado fugir antes de ser alcançado pelo autor. A ocorrência mobilizou equipes da Polícia Militar de Niuaque, da Força Tática de Jardim e da Perícia Criminal. Após os trabalhos periciais, os corpos foram encaminhados ao IMOL de Dourados, o Instituto de Medicina e Odontologia Legal. Rosenilda foi sepultada na noite deste sábado em Nioac. Já o corpo de Reginaldo Bispo foi transladado para o município de Bonito, onde foi velado e sepultado. A polícia segue investigando a motivação do crime e realiza buscas para localizar o principal suspeito. Da redação do Nioac News, falou Ferraz para o Noticidade, primeira edição.
Obrigado, obrigado, viu, Nioac, na Nioac News, né, Arnaldo Ferraz, direto aí da região de Nioac. Mais detalhes eu trago às 10h30 no Balanço Geral. Irmãos se envolvem em uma briga e um deles é ferido a golpes de facão em Bataiporã. Acácio Gomes, Nova News, bom dia pra você.
Olá, Rodrigão, bom dia pra você e a todos que nos acompanham nesse momento. Uma briga entre dois irmãos terminou com um deles ferido a golpes de facão na noite do último sábado, dia 18, na Vila Militar, em Bataiporã. Conforme as informações apuradas, um dos irmãos teria sido flagrado agredindo o próprio pai, quando o outro interveio na situação. Durante a confusão, a vítima teria avançado contra o irmão, que reagiu utilizando um facão. O homem sofreu dois golpes nas costas e ferimentos na mão esquerda, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Regional em Nova Andradina. Após o ocorrido, uma equipe policial foi até a residência dos pais dos envolvidos, onde encontrou o homem apontado como autor dos golpes. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A ocorrência foi registrada como lesão corporal dolosa para as devidas apurações. Da redação do site Nova News em Nova Andradina, para o Noticidade, primeira edição, falou Acácio Gomes. É com você aí no estúdio, Rodrigo.
Obrigado, obrigado, Acácio. E na região de Cacilândia, um adolescente agrediu a própria mãe por conta de tarefas domésticas. Esse mundo tá virado de ponta cabeça. Day Oliveira, da Três Lagoas News, bom dia pra você.
Rodrigo, bom dia a você, a toda a equipe, aos ouvintes do Noticidade Primeira Edição. No fim de semana, repercutiu uma história que aconteceu no finalzinho da semana passada. Uma mulher de 52 anos foi agredida pelo próprio filho, de apenas 13 anos de idade, em Cacilândia, região leste do estado. Segundo a Polícia Militar, a agressão aconteceu após uma discussão por causa de uma tarefa doméstica. A mãe questionou o adolescente por não ter recolhido as roupas do varal. Conforme o relato da vítima, o garoto passou a ofendê-la, segurou os braços com força e empurrou ela contra a parede. A mulher informou aos policiais que não foi a primeira vez que sofre agressões do filho e que o conselho tutelar já acompanha a situação. Quando a equipe da Polícia Militar chegou na residência, o adolescente já havia fugido e não foi localizado. Abalada, a vítima afirmou que não deseja mais que o filho permaneça morando na residência com ela. O caso será acompanhado pelos órgãos competentes, que devem adotar as medidas previstas para situações envolvendo menores de idade. É com você no estúdio, Rodrigo.
Obrigado, obrigado, Day. Na região de Parnaíba, um homem foi preso após desobedecer a ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal. Luiz Vilela, do Parnaíba Notícia, bom dia para você.
Bom dia, Rodrigão, e a todos que acompanham o Noticidade. Na manhã deste domingo, dia 19, um homem foi preso após desobedecer uma ordem de parada da Polícia Rodoviária Federal na BR-158 aqui em Paranaíba. A ocorrência mobilizou equipes da PRF e também da Polícia Militar durante uma perseguição que terminou com a prisão do suspeito. Segundo a PRF, o motorista ignorou a ordem de parada e fugiu em direção à cidade, realizando diversas manobras perigosas ao longo do percurso e colocando em risco a segurança de outros motoristas e pedestres. Durante a fuga, uma equipe da PM percebeu a perseguição e prestou apoio aos policiais rodoviários federais, contribuindo para a abordagem e a detenção do condutor. O suspeito, morador aqui de Paranaíba, transportava uma carga de cigarros de origem paraguaia, avaliada em cerca de R$23 mil. Todo o material foi apreendido e o homem foi encaminhado à delegacia e deverá responder pelos crimes de contrabando e direção perigosa. Agora, o caso será investigado pelas autoridades competentes. Da redação do portal Paranaíba Notícia, Luiz Vilela, para o Noticidade.
Notícia urgente.
7h16 e Diego Maurílio da Silva, de 34 anos, foi preso sábado em Nova Andradina, acusado de participar do assassinato de Vitor Henrique de Matos, de 29. Segundo a Polícia Civil, o crime teria sido motivado por conflitos internos dentro do PCC. Vitor foi executado a tiros no dia 26 de abril, dentro da casa dele, na rua Professor José Dias de Almeida. O homicídio ocorreu na presença de familiares e crianças e as investigações apontam características de um chamado Tribunal do Crime. De acordo com a apuração policial, Márcio Henrique de Souza Nascimento, de 27 anos, preso anteriormente, teria monitorado a vítima e coordenado a ação criminosa. Já Diego é apontado como o autor dos disparos que mataram Victor. Após meses foragido, Diego foi localizado por equipes da Força Tática da Polícia Militar, escondido na casa de familiares no assentamento Santa Olga. Ele foi preso e colocado à disposição da Justiça para responder pelo homicídio, destaque do portal Campo Grande News. 7h17, tem mais informações chegando. Gabriel Félix, bom dia para você.
Sim, Rodrigo, bom dia para você, bom dia a toda a nossa audiência. Eu falo agora sobre Lucas Ferreira, de 30 anos. Ele foi morto a facadas na noite deste último domingo em um condomínio no Jardim Centro-Oeste, aqui em Campo Grande, após tentar defender uma mulher que estava sendo agredida pelo companheiro. Segundo a Polícia Civil, Lucas estava consumindo bebidas alcoólicas com o casal em um bar. Em seguida, os três seguiram para a residência, onde o suspeito passou a agredir a companheira. Ao tentar intervir para proteger a mulher, Lucas acabou se envolvendo em uma discussão que evoluiu para a luta corporal. Durante a briga, a vítima, aliás, foi atingida por uma paulada. Na sequência, o agressor pegou uma faca em outro cômodo e desferiu um golpe no abdômen de Lucas. Mesmo ferido, ele conseguiu sair da residência, mas caiu na calçada e morreu antes da chegada do socorro. A mulher também foi agredida com pauladas ao tentar interromper a confusão e sofreu um corte em um dos dedos. Ela recebeu atendimento médico e prestou depoimento à polícia. O suspeito fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar e segue procurado. O caso é investigado como homicídio e violência doméstica. Rodrigo.
Líder de audiência no rádio e na TV.
Rodrigo. 7h18, dá bom dia. Bom dia, Mato Grosso do Sul.
Rodrigo.
Segundo com Vitória da Espanha. Minha fala comigo, bom dia. Olá, tá no sorteio. Eu quero saber, e aí? Saudações
argentinas. Bom dia,
meu
amigo,
bom dia.
Rodrigão.
Alô, Elton.
Passando para desejar uma excelente semana para você e para todos os nossos amigos que já estão ligados no Noticidade. Grande abraço.
Abraço.
Bom dia, Rodrigão. É o da Estrute.
Alô, Valdeci Destruti. Alô,
bom
Valdeci,
dia,
bom dia.
Bem, bom dia, equipe da Noticidade. Don't cry for me, Argentina.
É Don't cry for me, Argentina,
é
Gabriel.
Inglês,
eu acho que é da Madonna. Exatamente. Saudações espanholas nessa segunda-feira. Seguinte, vamos comemorar muito, não, né? A gente não avançou nem pra.
Bom dia, Rodrigo.
A importância é as vozes.
Eu não tenho dó na Argentina, não. Ela não jogou, porque jogou foi a Espanha.
Foi jogar
a
Espanha, claro.
Espanha. Claro.
Parabéns, Espanha.
Bom
parabéns.
Dia, Rodrigão.
Bom dia.
Aqui é Maria Luzmar de Três Lagoas.
Alô, Três Lagoas. Obrigado pelo carinho da audiência, pela preferência. E bora falar sobre futebol a partir de agora na entrevista do dia.
Entrevista do dia.
Ao vivo comigo, recebo o jornalista, comentarista esportivo, Nielder Rodrigues. Está aqui comigo. Nielder, bom dia pra você.
Buenos dias.
Literalmente, né? Seja para a Argentina ou seja para a Espanha, não é isso?
De preferência para a Espanha hoje, né? Não tá um bom dia, assim, muito lá na Argentina hoje, não.
O que, que aconteceu, Nielder, pela tua experiência esportiva com o Messi ontem? Ele jogou no finalzinho ali, ele jogou muito bem no final, claro. A grandiosidade de Messi. Mas o que, que aconteceu com o Messi ontem?
Aconteceu o que já tinha acontecido outras vezes, né?
Cansou.
Não, o coletivo não funcionou. O coletivo ficou muito recuado, né? É, o pessoal costuma falar no linguajar do futebol moderno, né?
Uhum.
O bloco ficou muito baixo, né? O time ficou marcando muito atrás, deu espaço para a Espanha e só deu Espanha.
Mas você sabe que ontem eu estava acompanhando, né, a narração do Galvão Bueno. Eu via a Espanha chutando e a Argentina não finalizava.
11 chutes ao gol da Espanha.
11?
11 e nenhum da Argentina. Isso nunca aconteceu numa final de Copa.
E isso, mas assim, para uma final, a Argentina não ter feito pelo menos um lance, né, um chute ao gol ali, realmente, o que pode ter acontecido? Cansaço, por exemplo, altas temperaturas lá nos Estados Unidos? Alguma coisa aconteceu.
Aconteceu. Um projeto esportivo que a Espanha tem há muitos anos, um modelo de jogo dominante que não deu chance nenhuma para a França na semifinal. E ontem, na final contra a Argentina também, não deu nenhuma chance para a Argentina, que vem com um time que já estava aos trancos e barrancos, Rodrigo. Já vinha aos trancos e barrancos contra o Cabo Verde, contra a Suíça. E agora, na final, passou pela Inglaterra, sem a gente entender muito o que aconteceu, porque a Inglaterra estava vencendo e abdicou do jogo e deixou a Argentina, deixou o Messi jogar. E ontem não aconteceu isso. A Espanha soube se impor e não deu chance para a Argentina ontem. Só foi jogo da Espanha. A Argentina estava como mera espectadora ali de camarote no campo.
Espanha mereceu ganhar.
Mereceu, e muito, pela organização que tem por muito tempo e pela organização dentro de campo também. Né? E a Argentina, por toda a raça que a Argentina teve e tudo, foi longe até demais essa Copa chegar na final.
Olha só. Bom, Nielder, eu tenho um outro questionamento aqui, né? A grande promessa da Espanha também, que é aquele menino de 19 anos, até que o irmão dele estava assistindo o jogo lá no estádio nos Estados Unidos, também não jogou bem. Ficou devendo ontem, mas ele é uma promessa do futebol, né?
Ele vinha lesionado, né, Rodrigo? Ele é muito jovem, né? E ele vinha lesionado, ele tem só 19 anos, e ele foi se recuperando durante o torneio. No começo da partida, ele ainda chegou a funcionar, mas depois ele foi engolido pelo Tagliafico, né? Foi o rapaz designado para marcar ele ali pela ponta esquerda da defesa da Argentina. Mas o coletivo funcionou, e é isso que é importante. Se você olhar o time da Espanha, é um time muito coletivo. O Fernando Torres não é titular do Barcelona. E ele estava como titular na final e fez o gol do título. E se você olhar todo aquele time da Espanha, você tem pela ponta esquerda o Nico Williams, que joga num time que, assim, pro impacto mundial é modesto, que é o Atlético de Bilbao. Né? É um time basco, só jogadores bascos jogam. Ele é basco. O Nico Williams, então são poucos jogadores que têm tanto impacto assim. Talvez o Rodri seja mais conhecido porque teve aquele episódio com o Neymar, que ele venceu a bola de ouro, tudo, e ficou mais conhecido do público brasileiro, mas é um time que joga o fino da bola no coletivo, é um time muito coletivo e que não tem uma estrela que sobressaia aos demais.
E eu achei os jogadores da Argentina, eu posso estar errado, mas assim, eu achei os argentinos, a partir do momento que eles não estavam com controle do jogo, controle da situação, muito agressivos. É uma análise...
Então foi o jogo todo, né, que você achou isso, porque eles não tiveram controle em nenhum momento, nem quando eles avançaram as linhas, porque eles levaram gol, avançaram as linhas e tentaram jogar, mas só que eles encontraram uma defesa muito bem postada. Chegou a ter algumas situações de risco, mas como eu disse, foram zero chutes ao gol, foram 3 chutes apenas na partida e nenhum ao gol.
O melhor jogador da partida foi o goleiro da Argentina.
Foi um goleiro argentino que fez 11 defesas.
11 defesas, né?
11 defesas. Ele tava, como a gente costuma falar, ele tava meio mão de pau ontem, que a bola vinha e ele soltava, né? Uh-huh. Mas ele segurou muita coisa e salvou muita chance ali da Espanha. Foram 20 chutes da Espanha, 11 ao gol.
Caraca! Como é que é o nome quando bate na palma da mão e espalma? Como é que é?
É, mão de pau, né? Que bate e fica perdidão. Goleiro mão de pau.
Eu, se eu fosse o Milei lá, dava uma homenagem pro goleiro, porque a situação ia ser pior. Muito pior.
Não, mas ele não vai dar homenagem não, porque vai custar caro, né?
Vai, sem dúvida.
O Milei não vai querer fazer,
não. Não, sem dúvida. Nielder Rodrigues está aqui, comentarista esportivo. E o nosso Brasil? E agora? Porque tem amistoso. Tem agora amistoso em novembro, se não me engano. É novembro?
Tem.
Nossa, você falou um ai, ai, ai aí, que eu falei, não tem jeito não, Nielder.
Então, o futebol brasileiro, ele vai passar por um período agora de troca de gerações, né? Tem a geração Neymar, que se encerra, né? Acreditamos que se encerra, porque é capaz ainda de continuar ainda alguns jogadores, como por exemplo Casimiro, etc., por ser de confiança do treinador. Mas essa geração Neymar, que são muito daqueles jogadores da famosa geração 92, que teve também Oscar, foi campeão mundial sub-20 lá em 2011, teve o Felipe Coutinho, e agora ela se encerra, né? São jogadores. Por que geração 92? São jogadores nascidos no ano de 92. E esses atletas agora vão ter que ceder espaço para outros. Agora, quais outros jogadores, né? A safra não é tão boa assim, né? Não são tão, nós não temos tantos jogadores conhecidos assim. Então vai ser um trabalho aí que a gente tem que pensar, um trabalho a curto prazo do Ancelotti, como que ele vai tocar isso, e a gente tem que seriamente pensar o nosso trabalho a médio e longo prazo. O que a gente quer pro nosso futebol? Sentar e pensar. A gente quer criar um futebol, uma identidade mesmo. A gente quer um futebol igual da Espanha, que toca, 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 mas é um jogo mais lento. Às vezes a gente fala, nossa, que jogo chato, porque eles tocam muito a bola, cadenciam muito. A gente quer um futebol de mais velocidade, né? Igual a França, um futebol menos coletivo e mais individual. A França é assim. Ou não, a gente vai agora buscar um futebol extremamente coletivo, que não importa se o cara é titular ou não da equipe dele. O importante é todo mundo jogar muito tempo, desde o sub-20 eles jogam assim. O treinador é o mesmo, era o treinador deles no sub-20, foi campeão mundial com eles no sub-20, foi campeão olímpico com eles e depois ainda foi campeão, agora é campeão do mundo com eles, né?
Agora, menos páginas policiais envolvendo a CBF, outros jogadores polêmicos, outros jogadores investigados e de fato que se jogue futebol, o esporte em si.
Que fato que se jogue futebol, mas eu acho muito difícil dissociar da CBF a política, porque primeiramente ali tem muito dinheiro, envolve muito poder ali, e é uma instituição que tem nomes da política, em especial do norte do país, né? A família Barbalho, você tem a família Sarney, você tem o próprio filho do ministro Gilmar, também com interesses ali dentro da federação, da confederação, né, brasileira. A política não tem como dissociar, e isso é no mundo todo, né? Você percebe isso também na Argentina, você percebe isso no Paraguai, você percebe isso na Europa, você percebeu isso na Copa do Mundo, que a gente nunca teve tanto chefe de Estado numa premiação de Copa do Mundo como ontem.
Como ontem, né? Vamos fazer uma análise rapidamente, Nielder. Eu digo assim, dois times que eu adorei ver na Copa do Mundo, Paraguai e Cabo Verde. E você?
Foram os queridinhos dos brasileiros, né?
Foram, né?
O Vozinha, né? O Cabo Verde, todo mundo fala português, é uma ex-colônia portuguesa também.
O cara tá com 20 milhões de seguidores.
Sim, graças a Cazé, né? A Cazé que fez uma campanha aí, todo mundo foi seguir ele.
Não, 20 milhões e o cara seguiu de volta 2.000 mulheres, né?
Besta, né?
Coitadinho, né? Besta nem nada, né? Ô, Vozinha, se comporta. E o Paraguai?
O Paraguai foi na raça, né?
Na raça. Que gostoso ver.
Tinha até brasileiro lá envolvido lá também, o Maurício, que é jogador do Palmeiras, se naturalizou porque a avó dele é paraguaia e ele foi levado pelo Gustavo Gomes lá de última hora. Não, vem pra cá, vem defender o Paraguai. E o Paraguai foi bem, porque também não é uma geração lá muito, vamos assim dizer, vistosa, né? É uma geração que tem lá suas limitações, e foi bem dentro das limitações que o Paraguai tem, foi muito bem nessa Copa.
Foi bem. Resumo da Copa do Mundo. Eu adorei o pessoal ter vaiado o Trump ontem.
Olha, o resumo da Copa do Mundo é, se você for analisar pelo lado político, vai muito por esse lado, né? Que é a questão que as pessoas não querem envolvimento político tanto, as pessoas querem um espetáculo, não querem que vai alguém de gaiato lá e ganhe o espaço, independente se é democrata, se é republicano, se é esquerda ou se é direita, as pessoas não querem esse debate dentro do futebol, as pessoas querem um espetáculo ali. Ninguém vaiou a Madonna, ninguém vaiou a Shakira, ninguém vaiou o Justin Bieber, ninguém vaiou, e o estádio estava repleto de argentinos e espanhóis, porque as pessoas querem um espetáculo, seja cultural, seja musical, seja teatral, seja futebolístico. E ontem o que a gente viu dentro das quatro linhas foi um espetáculo do futebol espanhol, porque a Argentina só foi assistir mesmo.
E ó, só pra gente encerrar, o que foi Ronaldinho Gaúcho chegando com Madonna?
Mas aquilo assustou os argentinos, né? Eles viram Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, chegando, saindo do vestiário, e falaram, ué, mas acabou, vieram jogar com a gente? Assustou, não jogaram. E ainda colocaram o Pelé lá no telão, ainda falando love, love, quatro vezes, né? Que foi quando ele jogou no Cosmos, né? New York Cosmos. Aí o Messi olhou e falou, ih, esse cara aí jogou mais que eu, apequenou, acabou. Ficou todo mundo quietinho ontem.
Nielder Rodrigues, comentarista esportivo, jornalista, falando aí sobre tudo que aconteceu na Copa ontem. Nielder, feliz em te ver.
se cuida. E ó, agora a gente volta pro Brasileirão, transmissão pela Record. E ó, qualquer coisa eu ligo pra você de novo, tá bom?
Eu achei que você ia ser convocado pelo Ancelotti agora, que eu olhei assim, pô, esse cara tá magrinho demais.
Só tem um detalhe, Nélder. Só tem um detalhe, não treinei a tempo.
Ah.
Abraço pra
mas
você.
Mas o Neymar também não treinou a tempo e foi.
Exatamente, exatamente. Boa, boa, boa.
Viu?
Viu, ó, boa, gostei, gostei. Nielder Rodrigues, comentarista esportivo. Abraço pra você, Nielder, bom trabalho.
Abraço pra você também, Rodrigo. Prazer estar contigo.
Abraço, 7 horas e 31 minutos. Atenção, Dourados, Três Lagoas e Bonito. Fiquem agora com a sua programação local. Campo Grande e região. Eu volto daqui 3 minutos. Vai comentando. E aí? Saudações espanholas hoje, né? Saudações. Achou aí, Gabriel? Tem que achar Dom... Como é que é? Don't Cry For Me, Argentina. Daqui a pouquinho eu toco pra você, tá bom? Chora não. Messi, chora não, você já ganhou muita coisa. Chora não, bebê, você já ganhou muita coisa. Põe na quadrada, eu volto já.
Cidade FM.
Continue ligado. Primeiro lugar, em todo lugar.
Eletrônica Paraná informa a hora certa.
7 horas e 32 minutos, 7h32.
Eletrônica Paraná, temos toda a linha de caixas de som profissionais, instrumentos musicais, iluminação, informática e muito mais. Campo Grande, fone 67-3026-9500.
E olha, deixa eu mandar Estrute Alimentos, pessoal. Chegou a hora de você cuidar da sua saúde, mais cuidar da sua saúde, consumindo ômegas e vitaminas do óleo de avestruz da Estrute Alimentos. Produto totalmente natural, que tem vários ômegas e vitaminas. Consumindo diariamente, a tua imunidade vai aumentar e teu organismo fica mais forte para combater as doenças que aparecem no dia a dia. Profissionais da saúde recomendam um óleo de avestruz da Estrute Alimentos. Pessoal, ligue agora 3387-8000. 3387-8000. Óleo de avestruz da Estrute Alimentos. Esse dá resultado.
O Forte Atacadista tem tudo para sua casa ou seu negócio. Confira. Arroz Casa Bem tipo 5 quilos, 14,79. 13,99 no Clube Mais. Pernil ou paleta suína com osso e toucinho, quilo, 14,89. Cerveja Skol Lata, 269 ml, 2,69. Papel higiênico familiar neutro, 30 metros, leve 24, pague 22, 29,90. 26,99 no Clube Mais. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Deixa eu falar da Sertão, pessoal. Vai construir ou reformar? Então, antes de começar, passe na Sertão, tá bom? Você encontra as melhores marcas, um atendimento especializado e a melhor negociação para fazer sua obra render muito mais. Kit bacia e caixa acoplada Saveiro por R$ 639,00. Piso A acetinado, 57 por 57 Comfort por R$ 21,90 metro quadrado. Tinta piso, 18 litros da Suvinil por R$ 368,90. E ó, na Sertão você encontra tudo o que precisa. Do básico ao acabamento, com qualidade, variedade e economia. Não adie a sua obra, viu, pessoal? E lembre-se, tá bom? A sua obra fica completa na Sertão. Tá tudo certo? Tá tudo Sertão.
Tá tudo certo. Tá tudo Sertão.
Meu dinheiro é diferente, é seguro, também rende. PDM é a moeda que foi feita para a gente. Pra vender ou pra comprar, é bem fácil de usar. Baixe o app PDM, é seguro e vamos lá. É PDM na farmácia, PDM no mercado, PDM na escola, com parceiro está fechado. PDM no barzinho, no doutor ou padaria, lá na loja ou entre amigos. PDM todo dia.
E é o seguinte, hein? Quem vive em Mato Grosso do Sul conhece a potência desse estado, né? E é por isso que a Energisa investe há mais de uma década, levando energia segura para o campo e para a cidade, impulsionando a economia e a vida de mais de 1.200.000 clientes. Agora a Energisa renovou esse compromisso até 2030 e vai investir R$4,4 bilhões para garantir a energia que o estado precisa para continuar crescendo. É Energisa com S de Brasil, Energisa com S de Mato Grosso do Sul. Energisa, viva sua potência!
Já é bom. Em um colchão dos sonhos é melhor ainda. Então aproveite o feirão de colchões da Lojas MM. Colchão casal BMM, molas ensacadas, só R$89,99 mensais sem entrada ou descontão no Pix. Conjunto box casal com molas, só R$99,99 mensais sem entrada ou descontão no Pix. Travesseiro toca veludado por R$19,90 cada. Se preferir, cliente especial MM começa a pagar só em setembro. Lojas MM, aqui é tudo do seu jeito.
E é o seguinte, tá planejado? planejando as suas férias, então anota essa dica. Hotel Sesc Bonito, viu, pessoal? O lugar perfeito para se hospedar em meia natureza, exuberante de bonito. No Hotel do Sesc, você encontra conforto e qualidade em apartamentos, com ar-condicionado, TV, frigobar e banheiros amplos. Se você é trabalhador do comércio, o Sesc tem vantagens especiais para você. Não perca tempo, acesse sesc.ms e garanta suas férias inesquecíveis no Hotel Sesc Bonito.
Os melhores ouvintes, na melhor sintonia.
Eu ouço o dia todo, Cidade FM.
Vem, Rodrigão!
Era Argentina. Argentina. Eu nunca gritei tanto ontem com a vitória de uma outra seleção.
Você acredita que onde eu tava lá tinha uma galera torcendo pela Argentina?
Não,
eu fiquei quietinho.
É verdade.
Eu fiquei quieto porque quando a Argentina chegou perto de um gol lá eles ficaram, vai. Aí eu falei, meu Deus, estão torcendo pela Argentina, esse povo é louco. É doido. Primeiro com o jogo sujo do caramba.
Exatamente. Pô, arbitragem favorecendo a Argentina.
Jogadores truculentos.
Ué, eu falando comigo mesmo aqui?
Bom dia, Rodrigão.
Fala comigo.
Aqui do Nova Lima, uma semana abençoada pra nós, foi na quadrada, tudo tudo.
Amém, eu quero saber, vai. Don't cry bom for dia, me, Rodrigão, Argentina.
Infelizmente eu perdi o bolão. Tinha postado 0x0.
Mas como no 0x0, não tinha como. Não tinha como perder no 0x0.
Bom dia, Rodrigão.
Bom dia.
De São Conrado. Rodrigão, coloca no sorteio aí se tiver algum sorteio.
Beijo.
Bom dia, Rodrigão. Eu, Jackson, aqui, tô na fazenda Boa Vista, aqui, Santa Rita do Pardo.
Alô, Santa Rita do Pardo.
Bom dia, com alegria. Bom dia, Rodrigão, Gabriel, Matheus. Oh, que beleza, rapaz. Nunca torci tanto. Nem pro Corinthians, nunca torci tanto como eu torci pra Espanha. Que barbaridade. Que graças a Deus. Nos irmãos embora. Abraço.
Exatamente. Ai, ai.
Conteúdo multiplataforma. Na Cidade 97. Notícia urgente.
Bora fazer mais um giro do bloco policial. 7h38 e olha, um moto entregador foi flagrado realizando delivery de drogas na região de Dourados. Yasmin Galeano, bom dia.
Bom dia, Rodrigão. E todo Mato Grosso do Sul, é isso mesmo. Um jovem entregador, identificado apenas como Luan, de 20 anos, foi preso por volta das 23 horas e 50 minutos deste sábado após ser abordado por uma equipe da Rádio Patrulha do 3º Batalhão da Polícia Militar na rua Independência, nas proximidades aqui do Jardim Independência em Dourados. Segundo a ocorrência, ao estacionar a motocicleta em frente a uma residência, o jovem informou aos policiais que era entregador de lanches. Durante a vistoria da mochila de entregas, os militares encontraram uma pochete com R$205 em dinheiro e 13 porções de cocaína, totalizando 15 gramas da droga. De acordo com a Polícia Militar, as porções seriam comercializadas ali por volta de R$50 cada. O jovem, juntamente com a motocicleta utilizada e a droga apreendida, foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Yasmin Galeano de Dourados para o Noticidade. É com você, Rodrigão.
Obrigado, Yasmin. E o
Rodrigão, a
segura,
semana começa com
segura,
tempo
Yasmin, aí. Pela... Segura a previsão do tempo com a Yasmin, é segunda-feira. Don't cry for me, Argentina, tá bom? 7 horas e 39 minutos. E o barbeiro William Murielli Moreira dos Santos, de 26 anos, foi assassinado a tiros na madrugada de sábado, viu, no bairro Aero Ranch, em Campo Grande. O corpo de bombeiros foi acionado, mas a vítima já estava sem vida quando as equipes chegaram ao local. De acordo com testemunhas, William voltava da barbearia acompanhado da esposa e de um amigo quando percebeu que havia esquecido um carregador no estabelecimento. Ele retornou para buscar o objeto e, ao chegar novamente em frente à residência, pessoal, o que aconteceu? Ele foi surpreendido por criminosos em uma motocicleta. De acordo com o relato de um amigo, suspeitos chegaram a anunciar um assalto, mas efetuaram vários disparos contra o William e fugiram sem levar qualquer pertence dele. A esposa dele se jogou ao chão, para se proteger e não conseguiu identificar os autores. William era paraense de Belém do Pará e morava aqui na capital há 4 anos. A Polícia Militar realizou os primeiros levantamentos, mas não encontrou cápsulas ou outros vestígios da arma utilizada. O caso segue sob investigação, destaque do portal Campo Grande News. E olha, tem mais informações, setor policial chegando aqui em Campo Grande. Para quem está acompanhando, o suspeito de assassinar jovem com 5 facadas em frente à igreja em Campo Grande foi preso, viu? Jacqueline Andreucci, bom dia para você.
Olá, Rodrigão, muito bom dia a você e a quem acompanha o Noticidade, primeira edição. Homem de 47 anos, identificado como José Augusto Ortega da Silva, foi preso no começo da noite desse domingo, suspeito de matar a facadas o adolescente Vinícius Barbosa de Carvalho, de 25 anos, em frente a uma igreja, em Nova Lima, em Campo Grande. Rodrigão, conforme apurado, a equipe da Força Tática da Companhia Independente da Polícia Militar localizou o homem cerca de 24 horas depois do crime e o levou para a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do CEPOL, onde será conduzido, então, pela Polícia Civil, né? O caso será investigado. O ataque aconteceu na noite de sábado na Rua dos Poetas, em frente à igreja. Conforme o boletim de ocorrência, Vinícius estava sentado na calçada com um amigo quando José Augusto se aproximou e desferiu um golpe de faca pelas costas sem qualquer discussão. O amigo da vítima tentou impedir o ataque e correu atrás do suspeito, mas ele conseguiu fugir. Em seguida, segundo o registro policial, o homem entrou em um supermercado ainda com a faca nas mãos. Foi retirado por seguranças e deixou o local. Mesmo ferido, Vinícius caminhou pela rua Francisco Pereira até cair na rua Amambai. Equipes do Corpo de Bombeiros e SAMU prestaram os primeiros socorros e encaminharam o jovem para a Santa Casa, mas ele não resistiu aos ferimentos. E olha, Rodrigão, moradores ali da região relatam a rotina de medo. Então é importante que a gente esteja aí atento ao Nova Lima, um bairro tão bacana de se viver, de se morar em Campo Grande, mas as pessoas estão novamente sofrendo com esta situação. Jacqueline Andreucci, para o Noticidade, primeira edição. Rodrigão, eu volto daqui a pouquinho com a previsão do tempo para Campo Grande.
Notícia urgente. E olha, um adolescente de 16 anos foi executado, hein, pessoal, com pelo menos 12 tiros nesta madrugada na Vila Nhanhá, aqui em Campo Grande, hein? Que loucura! A vítima foi encontrada caída próxima à porta da sala e morreu no local. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas relataram que o autor do crime chegou em uma motocicleta Honda Bis, entrou pelo portão da casa e foi até a sala, onde o adolescente estava deitado no sofá. Em seguida, efetuou diversos disparos e fugiu rapidamente. Outro adolescente que dormia no imóvel acordou com o barulho dos tiros e encontrou a vítima já caída. E afirmou não ter visto o atirador, mas informou à polícia que o jovem assassinado havia se envolvido em uma discussão com uma pessoa de fora da região cerca de 2 dias antes do crime. A perícia encontrou no local 11 cápsulas de munição calibre 9mm, além de projéteis e fragmentos de bala. Equipes do GOI e da DEPAC CEPOL realizaram os primeiros levantamentos. Mais detalhes eu trago às 10h30 no Balanço Geral. E eu volto a falar sobre futebol, Copa do Mundo, na entrevista do dia.
Entrevista do dia.
Agora eu fiquei sabendo, né, que esse meu entrevistado, ele assistiu alguns jogos lá nos Estados Unidos. Eu converso com o presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, Estevão Petralas. Presidente, seja bem-vindo. Bom dia para o senhor, tudo bem?
Bom dia, Rodrigão, satisfação. Eu vim ouvindo você e Nielder dando um show aí nos comentários, né? E ouvindo aí. Não chore por mim, Argentina. Né?
Presidente, temos que ser imparcial. Saudações espanholas ou saudações argentinas?
Não, o futebol praticado pela Espanha é fora da regra, né?
Foi bem melhor, né?
Nossa, né? A gente vê o tanto que nós estamos distante desse futebol, né? Eu, como você colocou, assistindo 3 jogos da nossa seleção, percebemos claramente que temos que evoluir, não na questão do futebol, mas no conceito, né? Acho que tem um foco que nós não conseguimos atraí-lo, que é justamente a identidade com o povo brasileiro, as cores da nossa pátria. O atleta precisa ter um pouquinho mais de compromisso com a nação brasileira.
Agora, o senhor assistiu 3 jogos, foi isso? Os 3 jogos do Brasil?
3 jogos do Brasil.
Na primeira parte, na primeira
Exatamente.
Fase.
Exatamente.
Agora, o clima, pelo que eu percebi lá nos Estados Unidos, né? Tinham vários brasileiros, vários brasileiros. O que, que o senhor sentiu ali na questão política do futebol? Porque o presidente da CBF estava lá, né? Sim. Ontem a gente viu o presidente dos Estados Unidos. Como que o senhor sentiu? Porque todos os presidentes de federações foram convidados, né?
Correto. Bom, inicialmente a expectativa é que nós pudéssemos ficar na mesma cidade onde estava a seleção brasileira. Mas acabaram mudando a programação, ficamos um pouco distante, mas estivemos presentes nos três jogos. O que fica claro, sabe, Rodrigão? Existe uma preocupação de que agora sim é o mandato do presidente Samir, é um trabalho que vai ser feito por essa direção, que não teria mais a influência da gestão anterior. Mas eu vejo claramente que dentro do campo a gente precisa evoluir. E a minha sugestão, nós tivemos uma reunião recente no Rio de Janeiro, foi de que pelo menos 70%, 80% dos atletas saiam do Brasil para jogar na seleção. Porque quando o atleta sai e joga fora e volta, a mim parece que não tem o compromisso, como eu ouvi do Ronaldo, do Cristiano Ronaldo, dizendo que ele não tinha mais necessidade de jogar, mas era uma satisfação defender a pátria dele, Portugal. Então esse entendimento é que precisa voltar, esse conceito que nós dirigentes temos que levar para o presidente Samir e ele para o pessoal que faz o futebol, né? Tivemos uma entrevista juntos às federações com o Rodrigo Caetano, que é o que coordena, mas acho que deveria ter o Ancelotti junto nisso, porque são as cores, é a pátria de chuteira, né? Então o torcedor se envolve, estava lotado. Os voos, inclusive, para voltar foi uma dificuldade, porque eu tentei antecipar um pouquinho a minha volta.
Estava impossível, né?
Não, e o brasileiro participa, prestigia, mas o jogador precisa entender que Copa do Mundo, eu tenho dito, é um momento semelhante a uma guerra, né? Você está ali para defender a sua nação. E essa identidade a gente deixou bem distante. Ficou muito claro, percebendo os jogos, o primeiro jogo com o Marrocos, nós em 27 minutos quase que tomamos um sufoco. O gol do Vini nos salvou para um empate. E eu vejo necessariamente uma mudança grande dentro do campo.
Agora, presidente, o senhor falou na questão, né, dos atletas brasileiros, né, ficarem no Brasil, até por uma questão de entrosamento, tática e técnica. E em relação a quem comanda, por exemplo, eu gosto do Ancelotti, eu gosto. Mas o senhor também não acha que o técnico deveria ser brasileiro?
Eu acho que sim, porque eu vi ontem, inclusive, logo após os comentários da vitória da Espanha, a conquista da Copa, eu não me lembro se foi Júnior, um desses ex-jogadores, né, fez um comentário dizendo justamente isso, que cada um jogador brasileiro tem um perfil. E o treinador, sendo do Brasil e conhecendo, ficaria muito mais fácil do que quem chega menos de um ano, né, menos de um ano, porque ele veio da gestão anterior, pouco tempo para trabalhar e não consegue assimilar o que cada um pode fazer. Então essa individualidade já sai na vantagem se for um treinador brasileiro. E eu volto a falar com as cores da pátria no bico da chuteira. Isso precisa ter.
Agora, falando nesse bico da chuteira, eu fiquei muito feliz, né, porque a gente acompanhou recentemente, para o nosso Mato Grosso do Sul, a retomada ali do Morenão, a troca do gramado aqui, é o ponto de partida. Será que teremos em breve algum amistoso, algum jogo no nosso Morenão, presidente?
Eu estou nessa expectativa também, Rodrigão. Posso levar aí para os seus ouvintes. Hoje, inclusive, à tarde, eu tenho uma visita técnica lá. Nós já estamos no sistema de implantação da irrigação. Já não tem mais o gramado, já estamos perfurando a terra já para colocar o sistema de irrigação. E acredito que eu começo mexendo nos bancos de reserva amanhã, inclusive. Os vestiários estão prontos, vão sofrer uma limpeza, né? Porque deixaram pronto já de uma outra etapa que o Morenão havia sido através da FAPEC, né? Aquela participação. Mas eu acredito que até novembro, no máximo aí, final de novembro, nós estamos voltando para o Morenão.
Bom, falando nessa questão do Morenão, há a possibilidade também do Morenão ser igual, por exemplo, aqueles estádios de São Paulo, ter uma grande marca ali em parceria, trazer grandes shows para poder manter o estádio?
Eu acredito que a expectativa do governador Eduardo Rieder é justamente essa, para que a gente possa inicialmente trazer de volta o torcedor, abrindo o estádio parcialmente para 12 mil pessoas. Mas num futuro breve, eu acredito que um ano e meio, dois anos, já num segundo mandato, eu acho que é a projeção dele, né, para que possa trazer ali os eventos, grandes shows, né, e também jogos grandes de outros clubes, não precisa necessariamente o nosso estar envolvido, como vai ter agora recentemente. Teve agora recentemente em Cascavel, no Paraná, Cascavel e Corinthians, né? São jogos que poderão vir para Mato Grosso do Sul, sim. Mas a grande expectativa era a reabertura do grande palco do futebol do Morenão. E nisso eu estou acreditando, a CBF me ajuda muito nisso, né? São quatro parcelas aportadas, duas já aconteceram. Então está bem pé no chão, mas consciente que precisamos abrir.
Bom, precisamos, eu estou nessa expectativa, acho que todo o Mato Grosso do Sul também está nessa expectativa. E, presidente, em que pé está o nosso futebol hoje? Eu vi que o Brasileirão retornou na última semana, né, o Brasileirão. Correto. E aqui no Mato Grosso do Sul, o futebol está em que pé nesse momento?
Nós estamos a duas rodadas da final, da fase final da Série B. Uma competição que nos surpreendeu positivamente, Rodrigão. Por conta do quê? O regulamento especifica que 80% dos atletas precisam ter até 23 anos. Isso deu uma qualidade e uma velocidade diferente nos jogos. Todos os jogos estão sendo bem disputados, a classificação está muito próxima um do outro, e nós vamos chegar até na última rodada com quatro clubes, principalmente os quatro clubes da frente, disputando quase que em igualdade. Então, a competição na Série B, que anteriormente não havia quase importância, ela chega nessa qualidade. Na sequência, vem a Copa MS a partir de outubro. Essa Copa MS é aquela que eu lancei aqui com você, valendo uma vaga da Copa do Brasil pela primeira vez. Vai acontecer. Na sequência, vem a Série A do ano que vem.
O estadual 2027 já começa a ser desenhado.
Desenhado, dia 9 de janeiro é projeção para que a gente comece.
Olha só que bacana, que bacana. E, por fim, o que o senhor espera à frente aí da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, falando sobre Copa do Mundo ainda, para a gente encerrar esse bate-papo, da nossa seleção? O senhor acha quem que sai, quem que fica daqui para frente?
Eu acredito que toda essa turbulência que tem vindo em cima do presidente Samir, internamente nós estamos bastante unidos em protegê-lo no sentido administrativo. Não existe nenhum comentário nesse sentido, o mandato dele vai até 2029. Agora, nós sabemos que o nosso grupo é uma osmose, né? É uma junção de vários segmentos, e aí tem realmente a participação política, mas de uma forma sadia. E o que é assim que nos deixa um pouquinho mais tranquilo? Que ele também está ciente que nós precisamos diagnosticar a melhor forma de fazer com que o futebol brasileiro volte a ser. Aí não falar mais de hexa, mas falar de mudança de conceito, mudança de comportamento, para que daqui, não 4 anos, mas daqui pelo menos 2 anos, a gente já comece a perceber que tem muito atleta bom no Brasil.
Exatamente. E essa história das 5 estrelas, uma hora alguém vai alcançar, né?
Exatamente.
Não dá para viver de passado,
a
né?
A nossa torcida contra a Argentina era justamente para que ela não encostasse aí, né?
Exatamente, exatamente. Presidente Estevão Petralas, nosso presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul, feliz em vê-lo. Qualquer novidade, microfone sempre aberto para o senhor, tá bom?
Eu sei disso, Rodrigão. Obrigado pelo espaço. Um belo programa, sou seu ouvinte assíduo e fico aqui admirando. Eu dizia pra Duda ali fora, como eu gosto desse rapaz. Obrigado pelo carinho.
Duda foi minha estagiária. Ela me contou ali fora. Foi minha estagiária.
Me contou ali.
Tá agora na federação, tá presidente.
Comigo lá. Tá ela e a Ida, viu?
Sua amiga. Manda um beijo pra Ida. Sim. Manda um beijo pra
Eles
Ida.
Eles estão dizendo que a Ida agora é volta, né? Porque ela voltou pra federação. Será entregue o beijo.
Obrigado. Um abraço, presidente. 7:54. Eu vou pro meu último intervalo, senhoras e senhores.
Líder de audiência no rádio e na TV.
Tua última chance de mandar pra mim tua mensagem, 98407-9827. Fala comigo, valendo uma caneca exclusiva do Rodrigão, a gente para a quadrada.
Cidade FM.
Continue ligado. Primeiro lugar em todo lugar.
Atenção, chegou a hora de dar mais cor para a sua obra. Pintura garantida, Suvinil é na Sertão. Tinta acrílica standard, fosca, rende e cobre muito. 18 litros, Suvinil por R$ 399,90. Tinta acrílica econômica, fosca, 18 litros, glazul por R$ 129. Massa corrida, PVA, 25 quilos, Suvinil por R$ 99,90. Nas compras a partir de R$ 2.500 em produtos Suvinil, você ganha uma furadeira Bosch 450 watts. Suvinil é na Sertão. A cor ideal está aqui.
Tá tudo certo.
Tá tudo sertão.
E olha, já vou direto com meu amigo Jorge da Epo Farma. Segundou com o Senior Force, hein? Seguinte, a Espanha venceu, a Argentina perdeu, mas nós brasileiros sempre ganhamos com a Epo Farma, com o Senior Force. Jorge, bom dia pra você.
Bom dia, meu ídolo. Como é que você tá, Rodrigão? Eu tô feliz da vida. Sabe por quê? Porque eu tenho esse espaço aqui para falar com o ouvinte mais carinhoso do Brasil. Eu tenho esse espaço para conversar nesse programa que é líder de audiência desse problema muito severo que a população vem passando, né? Infelizmente, a falta de vitalidade, a falta de energia, essa reclamação às vezes até infundada, né? Se você tá desse jeito, meu queridão, anda triste, cabisbaixo, chateado, liga 0800-101-5000. Rodrigão, eu preparei uma promoção especial para quem quer conhecer o Senior Force, exclusiva para o seu horário, exclusiva aqui para a cidade, para esse ouvinte tão especial, tá? Já quero lembrar, anota esse telefone, que o Senior Force é exclusivo da central de vendas no número de telefone da Epofarma. Não tem rede convencional, é só aqui, 0800-101-5000, 0800-101-5000. A vontade sexual, a disfunção erétil vai ser tratada. A força, a juventude volta ao seu dia a dia. Tudo isso, repito, naturalmente, tá? Sua próxima segunda-feira vai ser completamente diferente, porque o Senior Force, ele ativa a sua circulação sanguínea, melhora a sua qualidade de vida, coloca a testosterona nos níveis ideais e evita que você passe por problemas severos que, infelizmente, vem afligindo demais a sociedade moderna, né? Hoje os homens sofrem com problemas grandes, severos, por conta do radical livre em excesso, por conta da testosterona que caiu e está passando por essa dificuldade. Liga aqui, 0800-101-5000. Falando que está com o Rodrigão, hoje eu mando gel volumão. Você não tem noção o sucesso que esse gel volumão vai fazer, viu? Você vai amar, pode ter certeza. É presente, não é preço embutido. Mando também smartwatch de presente. São dois presentes no nosso kit completão. Comprou o kit completo, leva os dois presentes. Pagou à vista? Metade do preço. 50% de desconto. Liga 0800-101-5000. Vou repetir. 0800-101-5000. Ligou. Pediu, comprou, pagamento facilitado com a primeira para quase no final do ano. Ó que beleza, quer aproveitar? Fala que tá curtindo a gente, viu? Fala que tá com o Rodrigão todo tatuado. 0800-101-5000, Rodrigão.
Obrigado, obrigado, Jorge. 0800-101-5000. É pra celebrar a vitória da Espanha contra a Argentina, pra você dessa vez marcar o seu golaço, viu? 0800-101-5000. Obrigado, Jorge. 7:58. E ó, deixa eu dar um recado das lojas MM. Dormir já é bom, né, pessoal? Em um colchão dos sonhos é melhor ainda. Aproveite os últimos dias do feirão de colchões das lojas MM. Colchão solteiro a partir de R$22,99 por mês sem entrada ou descontão no Pix. Conjunto box casal, todo bordado, por R$59,99 por mês sem entrada ou descontão no Pix. Manta casal por R$39,90 cada, pessoal. Microfibra, hein? R$39,90 cada. Se preferir, cliente especial MM começa a pagar só em setembro. Em setembro. Lojas MM, aqui é tudo do seu jeito.
Um prato especial tem que ter um bom alimento. Dona Ana Alimentos, servindo sua família com carinho e amor. O melhor alimento em sua mesa. Qualidade de vida para mim e para você. Dona Ana, o melhor alimento. Dona Ana.
E deixa eu falar da BDM, houve um tempo em que você não podia comprar nem o necessário. Ó, mas esse tempo acabou, tá bom? Com o BDM Digital você pode. Ofereça seu serviço, venda seu produto para receber em BDM Digital. E assim você atrai uma rede crescente de usuários que estão com o BDM na mão, prontos para devolver a você o poder de compra que faltava. Simples assim, viu? Você recebe em BDM Digital, o valor entra na hora no seu aplicativo e você passa a fazer a parte dessa nova economia que nasceu no Mato Grosso do Sul e está mudando a vida das pessoas. Com o BDM Digital, eu posso, você pode, todos nós podemos muito mais. BDM Digital, mais que tecnologia, uma nova economia.
Noticidade, primeira edição, volta em instantes.
E é o seguinte, pessoal, segundo ofertas do Forte Atacadista, que tem tudo pra sua casa, pro seu negócio, tem arroz Casa Bem tipo 1, 5 quilos, viu? R$13,99 no Clube Mais. Pernil ou paleta suína com osso, toucinho, 1 quilo, R$14,89. Skol Lata, 269ml, R$2,69, beba com moderação. Papel higiênico familiar neutro, 24x30. Leve 24, pague por 22, pague 22, R$26,99 no Clube Mais. Lava roupas Omo em pó, lavagem perfeita, 1,6 kg, grátis, 150 gramas, por apenas R$18,90 no Clube Mais. Forte Atacadista, aqui é mais barato. Corre e aproveita, põe na quadrada.
Campo Grande inteira está ouvindo. Cidade, cidade. Primeiro lugar em todas as pesquisas. Ah,
bom dia, bom dia, bom dia. Oito horas em ponto, daqui a pouquinho tem sorteio da caneca do Rodrigão.
Notícia urgente.
Bora fazer mais um giro de plantão policial por Mato Grosso do Sul e em Rio Verde, pessoal. Uma professora sofreu uma lesão no ombro após ser empurrada por um aluno dentro de sala de aula. Reginaldo Alves, da Rádio Rec FM, bom dia para você.
Muito bom dia, Rodrigão, equipe da Noticidade, primeira edição e todos os nossos ouvintes. Uma excelente semana, que Deus nos abençoe. Professora sofre lesão no ombro após ser empurrada por aluno dentro de sala de aula em Rio Verde. Uma professora de 36 anos da Rede Pública do Ensino foi vítima de agressão por parte de um aluno na última sexta-feira, dia 10, no município de Rio Verde, de Mato Grosso. O caso foi denunciado ao Conselho Tutelar e também ao MPMS, o Ministério Público de Mato Grosso do Sul. Rodrigão, a agressão teria ocorrido dentro da sala de aula após os estudantes retornarem do intervalo. Na ocasião, o aluno responsável pela agressão estaria discutindo de maneira agressiva com um grupo de colegas de sala e a professora tentou intervir pedindo que a discussão cessasse e os alunos voltassem aos seus lugares. Furioso, o aluno teria empurrado a educadora, que se desequilibrou e caiu em cima do próprio braço. De acordo com os exames médicos preliminares, a mulher sofreu uma ruptura parcial do tendão supraespinhal, localizado no ombro, devido à queda. A lesão atingiu cerca de 55% da espessura do tendão, indicando um rompimento significativo, conforme apurado com familiares da vítima. Agora estamos aguardando o resultado dos exames para saber a gravidade e aguardando um posicionamento da Prefeitura de Rio Verde, porque não é um caso isolado. O aluno é indisciplinado e possui vários registros internos nos quais a gestão da escola nunca se posicionou para resolver aí o problema, deixando chegar a esse ponto, expressou o familiar da professora. Conforme detalhes, o aluno responsável pela agressão possui histórico de conflitos com alunos e professores, demonstrando comportamento agressivos. Rodrigão, no dia do ocorrido, a coordenadora e a diretora não se encontravam na escola. O aluno foi contido pelo secretário da unidade. A professora se posicionou à sua frente e pediu para que fosse para seu lugar. Ele se recusou e continuou tentando avançar nos colegas. A professora continuou na sua frente tentando impedir o avanço dele. Neste momento, ele a empurrou e ela caiu no chão. As meninas da sala vieram ajudar a professora a se levantar. Alguns meninos foram para cima do aluno e outros chamaram as inspetoras. Detalhe aí o parente. Ainda conforme o relato, a diretora chegou meia hora depois para registrar a ocorrência, devido às fortes dores no ombro e no pescoço. A professora pediu à coordenação para se ausentar. O caso foi relatado à Secretaria Municipal de Educação de Rio Verde. A reportagem tentou contato com a Secretaria Municipal de Educação de Rio Verde, bem como a Prefeitura Municipal, por meio de e-mail, WhatsApp e ligação, para apurar as circunstâncias da agressão e pedir um posicionamento, porém não obteve retorno até a publicação da matéria. O espaço segue em aberto. Com informações do Mídia Max, da redação do site RadioRecFM.com, de Sonora, Mato Grosso do Sul, Reginaldo Alves para o programa Noticidade. É com você, Rodrigão.
Obrigado, obrigado. Eu trago agora as oportunidades do mercado de trabalho.
No Noticidade, oportunidade de emprego.
Bora então para a Funtrab saber as vagas abertas para mais uma semana. Bom
Olá,
dia.
Olá, ouvintes. A Funtrab abre a semana com 2.908 vagas em todo o MS. Em Campo Grande temos 339 vagas, com destaque para agente de saneamento, auxiliar de cozinha, camareira de hotel, eletricista de rede, operador de caixa, pedreiro, servente de obra, dentre outras. Temos 4 vagas para estágio de auxiliar de contabilidade, auxiliar de logística e auxiliar jurídico. E para pessoas com deficiência PCD, temos 35 vagas. É necessário trazer laudo médico atualizado. E vamos dar início aos eventos da semana. Dia 22/7, quarta-feira, a Funtrab perto de você. Atendimento no Santuário Perpétuo Socorro, Avenida Afonso Pena 377, das 9 às 16 horas. Interessados deverão comparecer com RG, CPF e carteira de trabalho. E no dia 23 de julho, quinta-feira, às 14 horas, em frente à Funtrab, contaremos com ônibus qualificação SESI+, 60+. São oficinas gratuitas digitais para pessoas com 50 anos ou mais, matrícula presencial a partir das 13 horas. E na sexta-feira, dia 24/7, teremos a carreta da Escola de Gastronomia Senac, em frente ao shopping Pátio Central, na rua Marechal Rondon 1380. Serão oficinas gastronômicas, aproximando a população das oportunidades de trabalho no setor de alimentação. A Funtrab participa com um balcão de emprego de gastronomia, que funcionará todas as sextas-feiras, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas. Aqui é Nancy Souza, da Fundação Trabalho de Mato Grosso do Sul.
Obrigado, obrigado, minha amiga Nancy. Pessoal, para mais informações sobre as vagas no mercado de trabalho, vai lá no ddjardital.com.br. E é o seguinte, ele tá chegando, Ademar Nunes, eu volto no Balanço Geral. A caneca eu prometo que eu sorteio amanhã, tá bom? Sorteio duas canecas. Duas canecas. E hoje, Gabriel, eu prometi, para quem me seguiu lá no Instagram, @sigarodrigão, eu vou colocar R$1.000 no painel da sorte no meu programa. Falei, se a Argentina perdesse, eu ia dar milão do meu bolso. Quebrei meu...